Abraço a cada um no nome mais importante que temos entre nós, que é o de Jesus. E estou desejoso de conhecer o nome de alguns que, estando connosco, alegrando-nos muito com a sua presença, porventura ainda pouco sei da sua história. E não é num jeito inquisitivo, é numa postura também de poder partilhar aquilo que vai acontecendo deste lado. E que bonito é quando nós temos um momento de oração comunitária onde alguém abre o flanco do jeito que o André Mota o fez. Ah, mas isso aconteceu em 2019, por isso é que é fácil para ele então partilhar então, o seu mundo interior. É procurar conversar com ele, e ele próprio dirá como continua a ser a sua viagem. Isto é o mais bonito que nós temos a partilhar, ainda que acabe por acontecer que certos ângulos são muito difíceis, são muito perturbadores. Já lá vamos, mas o que escutámos de Génesis, eu não sei como é que tocou aí. Mas eu, de facto, acabei por sentir até algum tipo de incómodo por se falar em tensões interiores que acabam num homicídio. É interessante que Jesus diz que nós podemos matar até só com um olhar, até por omissão. Eu posso dar cabo de uma pessoa no meu íntimo. É impressionante, mas o que é que eu faria se a minha irmã, se uma das minhas irmãs fosse violada? O que é que eu faria com o abusador? Foi isso que ouvimos aqui hoje. Escutámos isso. E o mundo, quantas vezes nos parece uma selva, leva-nos a que nós tenhamos realmente ser remetidos para o submundo das nossas emoções. O que é que está a acontecer cá dentro? E é por aí que vamos hoje. Eu convido-vos desde já, ainda que demore ainda um pedacinho de tempo a chegar lá, convido-vos a juntos, seja em formato papel, em formato digital, mas garanto-vos que todos temos o equipamento necessário para aceder à palavra, é fazermos uso então dos nossos ouvidos. Em Mateus, no capítulo 4, nós vamos daqui a pouco perceber como Jesus é mesmo o nosso modelo na arte de gerir momentos de enormíssima tensão. Mateus 4, verso 1 a 11. Mas nesse mesmo livro, nós vamos esticar um pouquinho a corda. E vamos perceber no capítulo 26 que Jesus é mesmo a nossa referência nos tempos de maior escuridão que nos possam vir a ocorrer. E Jesus é o nosso referencial. À cabeça, para quem nos dá alegria hoje de participar nesta reflexão, eu queria muito encorajar-te a estares atento ao que é que Jesus terá sentido. Eu, se estivesse no lugar dele, o que é que eu teria sentido naquela ocasião? Quando estivermos a escutar a leitura, daqui a pouco, seja em Mateus 4 ou em Mateus 26. É absolutamente incrível como nós somos entretecidos, como nós fomos criados, como nós fomos desenhados, como nós fomos concebidos com tantas emoções. São muitas emoções. E eu e tu fomos projetados, fomos amados para realmente nos podermos valer desta beleza que quantas vezes acaba por gerar confusão no que diz respeito às emoções. Não há que negá-las, nem é de todo conveniente sublimá-las. E há alturas em que nós não queremos sequer sentir. Há um músico, um artista que gosto muito, de nacionalidade brasileira, o famoso Arnaldo Antunes, e se porventura não o conheceis, eu recomendo-vos vivamente, porque ele a dada altura diz: eu não sinto nada. E ele exclama: eu só queria sentir alguma coisa. Se me esmurram, eu não sinto nada. E há momentos em que nós parece que congelamos, e já lá vamos a este conceito de congelar. É importantíssimo, eu diria que é urgente, conhecer as emoções, aprender a geri-las, mas segundo o coração, segundo a batida do Pai. E bastará acompanhar o jeito de Jesus para nós aprendermos a fazê-lo no chão do cotidiano, no dia-a-dia, no âmbito de uma reunião que está a correr particularmente mal, num incidente no trânsito, nos medos, nos fantasmas que nos assaltam. Olhando para Jesus, nós encontramos muitas dicas, muitas formas, então, de poder gerir isso. Abençoado Mestre, que por mais que nos descontrolemos emocionalmente ou nos percamos dentro de nós, nos salva de nós mesmos. Jesus é aquele que diz assim: filho, eu não desisto de ti. Oh, minha amada filha, eu percebo o teu desnorte, o teu descontrole e o modo como isto te irrita, como te iras, como até diz: eu nem estou em mim. E Jesus conhece tudo isso. E ele não só não desiste de nós, não nos julga, mas ele, inclusive, então salva-nos de nós mesmos. E neste verão, que principiou literalmente de forma abrasadora, dá para sentir, hoje está um fresquinho, mas também está aqui uma corrente de ar que se espera que seja sobretudo do Espírito. Porque neste verão abrasador, neste julho que, se seguir a esteira do mês de junho, vai ser mesmo abafado. Só que o pior abafo é aquele que acontece cá dentro quando nós nos sentimos a ferver. E por isso deseja-se que o íntimo de cada um seja arejado, refrescado e já agora treinado pelo sopro do Espírito. Porque importa treinar. Nós somos rápidos. Sim, eu falo primeiramente por mim, eu não estou a deter-me no teu jeito de atuar. Mas se te revires nas minhas lutas, então eu espero que tu possas secundar esta afirmação. Somos rápidos, muito rápidos, a reagir ao que nos é dito, ao que nos é apresentado ou ao que nos é proposto. E alguns podem dizer assim: não, não, eu fico caladinho, nada digo. Sim, mas como é que acontece esse corrupio de emoções no teu interior? A nossa propensão imediatista leva-nos a decisões não pensadas, daí não ponderadas e imaturas. Desconhecer as emoções, aquilo que na oração comunitária o André falava: eu não sei nomear, porque não sei detectar. Eu sou incapaz de dar nome e automaticamente eu não sei o que fazer com elas. Mas desconhecer as emoções e já agora os respectivos gatilhos, e daqui a pouco iremos lá, ou seja, tu tens um jeito de reagir a certas circunstâncias, a certas conversas, a certas temáticas, sejam de área política, desportiva, familiar, ética, moral. E alguma coisa acontece em ti, porque tu foste desenhado com emoções. Mas se eu não sei ler os gatilhos, a forma como o meu corpo começa a ficar incomodado, como eu começo a ficar então alterado, se não sei ler isso, fica muito difícil então processar essas emoções e logo existem consequências e ações intempestivas com danos incalculáveis. E olhem que às vezes nós partimos mesmo a louça toda e nós dizemos: como é possível eu ter reagido assim? E isto é-vos estranho ou é só mesmo o mundo dos Jónatas? Não, eu creio que é o mundo da humanidade. Nos outros nós causamos muito dano, mas também é importante assumir que às vezes nos aleijamos de uma forma grosseira a nós mesmos. Mover-nos à boleia de sentimentos é não só perigoso como enganoso, pois o nosso humor oscila constantemente. Permitam-me que vos recomende um livro infantil do Tom Percival e que se intitula As emoções são como o rio, e uma criança consegue aprender que o rio muda constantemente. E a conclusão daquele livro lindíssimo é: assim como o rio ou está caudaloso, ou está mais seco, ou congela, ou está calminho em jeito de espelho, ou está mais bravio, assim como ele muda constantemente, também eu e tu. Ao observar como Jesus lidava com precalços, imprevistos, incompreensões, oposições, ameaças, injustiças e sofrimentos, nós damos-nos conta que ele é o modelo perfeito de como viver saudavelmente com os nervos à flor da pele. Jesus experimentou tudo isso. Então, eu creio que é mesmo valioso, é precioso, é pedagógico, é educativo, mas realmente permite que nós possamos crescer, então, na gestão das nossas emoções. Todos nos identificamos, a despeito das diferentes formas de expressar, proverbialmente na nossa língua materna, com estas e outras curtas e significativas sentenças emocionais. Pergunto-vos se elas vos são familiares. E lamento não poder traduzir, mediante as diferentes culturas presentes aqui, mas vou vasculhar, vou estudar. Uma escutei pelo Tiago, que é familiar aos portugueses, mas tanto quanto parece é muito familiar aos franceses. Vou começar por eles. Está-me a chegar a mostarda ao nariz. Isto é perceptível, é compreensível. Quando a mostarda chega ao nariz, nós começamos quase que... Vai haver uma reação, certo? Pode surgir espirro. Ter o coração ao pé da boca. Conhecem a expressão? E, ai, a mim salta-me a tampa com facilidade. Pois é, já vi aí alguns trejeitos que, porventura, poderiam ser os meus. E dizer que, opa, eu fervo em pouca água. É tão interessante, ferver em pouca água. Olha, eu entro em ebulição e não é preciso muito. Começa logo a notar-se que as emoções estão aqui em convulsão. Isto está aqui um ambiente de panela de pressão. Ficar com pele de galinha, arrepiarmo-nos e dizermos: uau, o meu corpo está a reagir, eu estou a sentir alguma coisa, porque eu fiquei com... Ai, eu fiquei todo arrepiado. Ai, não digas isso. E este, olha, eu fiquei agora. É incrível, o nosso corpo reage. Estar com bichos carpinteiros, não é? O corpo está a dizer alguma coisa, passa-se alguma coisa. Oh, eu estou a arrepiar-me da cabeça aos pés. Mas, na verdade, hoje a nossa eleita é estar com os nervos à flor da pele. Eu sei que isto não é simpático, mas, por favor, deem-me só uma chance. Eu acho que é uma expressão muito feliz. Jonatas, estar com os nervos à flor da pele é uma expressão feliz? Sim. Na medida em que, de alguma maneira, sinaliza, por mais aflitivo que o momento esteja a ser, que nós estamos nervosos, ou que nós estamos impacientes, ou que nos estamos a sentir descontrolados, ou estamos a sentir-nos controlados. É tão interessante pensar que ficar com os nervos à flor da pele, isto pode ser uma sinalética de que nos estamos a sentir apressados, paralisados, tensos, agressivos, desbocados, deslocados. O quê? Nós sentimos isso tudo, sentimos. Sentimos e mais: baralhados, irritados, enraivecidos, irados, indignados, enganados, traídos, manipulados, magoados, rejeitados, envergonhados, perturbados, desiludidos, angustiados e por aí fora. Ei, epá, isso acontece tudo dentro de ti, Jonatas. É dentro de mim e dentro de ti. E nós ficamos só aqui, então, por uma décima parte. Jesus também foi visitado por emoções similares. Sério? Isso aconteceu com Jesus, sim. E, no entanto, ele escolheu sempre, eu vou repetir, sempre, a via saudável, sem sublimar a realidade com que se deparava. Jesus não se alheou da realidade. Não, não. Ele mergulhou na realidade e, gerindo aquilo que nós sentimos que ele sentiu também, ele fez escolhas abençoadas e puras escolhas, que creio que nos podem ajudar muito. Vamos escutar o que nos diz a palavra, é o mais importante agora. Peço a vossa colaboração para darem conta, o que é que Jesus terá sentido em todos os pormenores, até logo no início, está bem? Até quando, eu já vou dar uma dica, até quando o texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, nós pensamos, que lindo, ao deserto, e nós pensamos, ups, como é que Jesus terá sentido? Então, é fazer um exercício comunitário, que no fundo é individual, mas nós darmos-nos conta, não deve ter sido fácil. Ah, espera, realmente tudo aquilo que tem sido partilhado faz real sentido. Jesus, ele experimentou o mesmo que eu. Então o que nos diz o texto, Mateus 4, verso 1 a 11. Em seguida, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, retirou-se para o deserto a fim de ser ali tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, eu sei que estou a ser aqui particularmente diretivo, mas o que é que Jesus terá sentido? 40 dias, 40 noites sem comer. Ele teve fome. O que é que ele terá sentido? Fome, como? O tentador, verso 3, aproximou-se dele. Uau! O que é que terá sentido com o tentador a aproximar-se? O que é que tu sentes quando o tentador se aproxima? O texto diz mais. O tentador disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual terá sido o tom? Como é que aquelas palavras caíram em Jesus? O que é que ele terá sentido? Porque nós detemos-nos logo na resposta. Versículo 4, Jesus respondeu, a Sagrada Escritura diz, não se vive só de pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque diz a Escritura, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Eles hão de segurar-te nas mãos para evitar que magoes os pés contra as pedras. Mas a Escritura diz também, não tentarás o Senhor teu Deus, respondeu Jesus. O diabo levou-o ainda a um monte muito alto. Mostrou-lhe dali todos os países do mundo com as suas grandezas. E disse, tudo isto te darei se de joelhos me adorares. Jesus respondeu, vai-te, Satanás. A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O diabo então deixou-o e aproximaram-se alguns anjos que começaram a servi-lo. Volto a perguntar, o que traz Jesus sentido? É-me difícil fazer esse exercício ou encontro paralelismo na minha experiência de vida? É-te difícil imaginar o que Jesus terá sentido olhando para os confrontos e para as tensões e para as bifurcações e a encruzilhada que foi apresentada a Jesus? Tu dizes assim, eu também já me aconteceu. O que sinto quando o Espírito me leva para um lugar recatado, solitário, árido de distrações, escasso em ruído, despido do básico, quanto mais deglutices, esta é uma nota minha, não é? No deserto, Jonatas, como tu sobrevives sem chocolate? Se me ocorreu a mim, o que te ocorre a ti? Como é que tu lidas quando as circunstâncias e onde tu percebes que até há um mover do Espírito te está a levar, te está a orientar, te está a conduzir para um lugar assim. Como é que isto faz efeito em mim? Isto entusiasma-me ou amedronta-me? ter um tempo de encontro comigo mesmo. Como é que eu lido com o passar dos dias e das noites sem que nada aconteça? Como é que é na tua vida? Quando estás num grande parênteses, quando estás entre terras, o conceito do land between, e tu dizes, isto parece que não acontece nada, eu não saio da mesma, isto é a mesma mesmice. Como é que isso acontece contigo? 40 dias, 40 noites, são tempos perfeitos, longos, muito longos. E que tu começas a dizer, eu não estou em mim, porque isto não é só o estômago que ronca, é a minha alma, a minha fome. Está para lá, então, da necessidade física, uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual. Como é que eu reajo à fome? Como é que eu reajo à escassez? Cedo aos pensamentos que me assaltam, às investidas malignas, ou alimento-me da mesma mesa de Jesus? Nem só de pão viverá o homem. Eu, nos momentos de impasse, alimento-me da palavra? Encolho-me perante as bujardas que atingem a minha identidade, se és o Filho de Deus. Olha, se tu és cristão, se tu és um ser com ponta de dignidade, e há alturas em que somos atingidos na nossa identidade por causa de um colega, por alguém com quem dividimos o teto, por alguém que nos é até próximo, por um desconhecido, por um anónimo, e nós dizemos, eu não valho nada. Como é que acontece comigo e contigo? Será que eu meto os pés pelas mãos quando as circunstâncias colocam em causa a minha espiritualidade? Fico confuso quando é colocado em causa o meu relacionamento com Deus? Já agora, o poder e o dinheiro baralham-me? O poder e o dinheiro, a influência, estar por dentro, confundem-te? Sinto-me intimidado numa batalha sobrenatural, numa batalha espiritual? Bom, segundo o que acabámos de ler, Jesus deixou-se conduzir pelo Espírito, o que quer dizer que ele não contornou o deserto. Mas ele não contornou a adversidade, ele não contornou o sofrimento, ele não contornou a cruz, ele não contornou a morte. Suportou o vazio do estômago, mas também o vazio da alma. Lembram-se alguns de vós do eco, Deus meu, por que me desamparaste? É um momento de extrema solidão. Jesus foi tentado, provado sobre a sua identidade, sobre os seus valores e até sobre a sua obediência. Jesus foi tentado nestes domínios todos. Ele foi ardilosamente desafiado a buscar soluções fáceis. Olhem só, o inimigo fez isto com Jesus. Transforma as pedras em pão. Isso é fácil. Jesus foi ardilosamente desafiado a buscar soluções fáceis, rápidas e também vertiginosas, repletas de promessas distorcidas. Os encantos da terra, ainda assim, não o fintaram, nem sequer a famigerada cultura que ainda hoje vigora, aqui e agora. Vá, já! E isto é muito tentador. E eu e tu somos tentados também neste formato. No entanto, as emoções de Jesus subordinaram-se sempre ao Pai. Quando eu estou que nem posso, quando me sinto a fervilhar, eu lembro-me que Jesus se valeu de uma mesa que pode também nutrir-me a mim, e eu não tenho que escolher ou viver em função do que sinto, mas do que creio, do que me é dito. Bom, gostava de convosco irmos para o segundo momento na palavra, e lá, em Mateus 26, no versículo 47, gostava de convosco convidar-vos novamente para o que Jesus terá sentido. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas. O que é que Jesus terá sentido quando chegou Judas? Sendo que Jesus sabia ao que Judas vinha. O que é que tu sentes quando se beira uma conversa difícil e tu dizes, esta pessoa está a fintar-me, está a enganar-me? O que é que sentes? Consegues dizer o que sentes nessas circunstâncias? Eu creio que nós ficamos muito próximos de perceber o que sentimos quando olhamos para Jesus e dizemos, o que é que Jesus terá sentido? E o que é que ele escolheu fazer com o que sentiu? Porque vejam, o texto não engana. Chegou Judas, um dos 12 discípulos. Trazia com ele muita gente armada de espadas e paus. Olha, eu sou um medricas. Mesmo num lugar familiar, se eu vejo um conjunto de pessoas assustadoras, armadas e vêm em direção a mim, eu já estou esmagado. Tinham sido mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Eu não sei como é que é contigo, mas eu temo muito lideranças religiosas. Temo mesmo. O traidor combinara com eles o seguinte sinal. Aquele a quem eu cumprimentar com um beijo é eu. Prendam-no. O que é que sentes ao saber relatos posteriores do que foram os bastidores de uma armadilha? Logo que Judas chegou ao pé de Jesus, disse-lhe, olá, mestre. Como é que tu te sentes quando te saúdam e tu percebes é plástico? Isto tem segundas intenções. Olá. E tratado por mestre com deferência e deu-lhe um beijo. Ai, eu nem estendo a mão. Eu nem permito que seja cumprimentado. Eu fico ao largo. Yeah, dá conta disso. Mas é muito importante perceber o que queres fazer também com isso. Jesus questionou-o. Amigo, que vieste cá fazer? Que extraordinária pergunta. Amigo, ao que vieste? Quais são as tuas intenções? Então os homens avançaram, deitaram a mão a Jesus e prenderam-no. Mas a pergunta ficou a ecoar. Ao que vieste? Vocês lembram-se de que Deus a Caim perguntava, porquê é que o teu semblante está carregado? Nós não conseguimos dizer a nós próprios porque é que estamos tão aborrecidos, estamos tão tensos. Lá no versículo 51 diz, nisto um dos que estavam com Jesus puxou da espada e feriu o criado do sumo sacerdote cortando-lhe uma orelha. Toma, diria eu. Não está no texto. Mas esta é a forma sanguínea como eu reagiria. Jesus corrigiu. Jónatas, torna a pôr a tua espada na bainha, porque todos os que se servem da espada, à espada morrerão. Eu ouço Jesus dizer-me isto. Julgas que eu não podia pedir auxílio a meu pai? Se lhe o pedisse, ele mandava-me agora mesmo mais 12 legiões de anjos. Mas nesse caso, como é que se havia de cumprir a Escritura? Olhem só. Mas nesse caso, como é que se havia de cumprir o plano maior de amor do Pai? Não diz ela que é assim mesmo que deve acontecer? Vocês lembram-se do que foi lido na palavra no início da celebração? Se não se recordam, nós já lá vamos. Porque a Rosário fê-lo de uma forma muito pausada, muito esclarecida, para que nós pudéssemos dar-nos conta, espera, isto é interessante quando eu estiver diante de cenários de morte e queira fugir deles. Naquele momento Jesus dirigiu-se à multidão. Saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um ladrão. Tenho estado todos os dias a ensinar no templo e não me prenderam. Mas tudo isto acontece para que se cumpra o que os profetas dizem na Escritura. Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Espera, o que é que Jesus terá sentido? Para onde foram os meus amigos? Para onde foram aqueles que me acompanharam durante estes últimos 3 anos? Onde estás tu, Jónatas? Voltemos a Caim. Caim, mas também os irmãos de Jacó, deixaram-se levar pelas emoções e o descalabro foi tal que deixou um rastro devastador neles e ao seu redor. Caim acabou por complicar muito a sua vida e acabou por atentar contra a vida do seu irmão. O horror do desfecho foi imediato, mas estendeu-se pela vida fora. As escolhas descompensadas, porque irrefletidas, são o espelho do meu e do teu proceder cotidiano. A nós, quando nos chegamos tarde ao nariz, quando nós começamos a ferver com pouca água com aquele comentário e nós, às tantas, matamos, nem que seja no íntimo, aquele relacionamento. Comigo nunca mais. Em contraponto, vale-nos o exemplo de Jesus, que mesmo em pleno momento de traição, revelou o amor que o movia. Ó Jesus, eu olho para ti e comovo-me. E digo, Jesus, tu és a minha inspiração. Eu sou muito limitado. Eu por mim não consigo, mas eu quero fazer do teu jeito. Até encurralado, o preso irradiava liberdade. Até encurralado Jesus no jardim, num lugar que lhe era especial. Ele encurralado e preso. Oh, Jesus era totalmente livre. A força das armas foi sempre por Jesus rejeitada perentoriamente. Soluções bélicas nada lhe diziam. E nem o facto de ter as costas quentes pelo Pai o distraiu da sua missão. Eu sei que o Pai poderia resolver isto com um estalido. Mas o seu foco era o cumprimento das Escrituras, do plano maior. Ele tudo enfrentou, cruz incluída, alicerçado, assente na palavra. Nada fez que colidisse com o que Deus tivesse dito. A sua ação deu-se sempre às claras e com motivações cristalinas. O foco de Jesus era pura e simplesmente concretizar a vontade soberana de Deus. Vamos recordar juntos aquilo que foi então lido no início da celebração. Lá em João, no capítulo 12, versículos 27, eu vou só ficar pela primeira parte do versículo 28 e numa tradução diferente da que foi lida. Basta recordar então o diálogo que Jesus teve com o Pai na antecâmara da morte. Olhem só. Neste momento o meu coração está perturbado. Vejam, a capacidade para detectar perturbação, nomear e dizer eu não vou deixar-me mover pela perturbação. Não vai ser isso que vai ditar o próximo passo. Não vai ser isso. Jesus vai mais longe e no diálogo diz o meu coração está perturbado. O que posso eu fazer? O que é que eu posso fazer? E esta é uma excelente pergunta para eu poder fazer todos os dias. O que posso eu fazer diante deste cenário agora? Eu não sei o que fazer, o que é que eu posso fazer? Primeiro dar conta que estou perturbado ou sinalizar qual é a emoção. E depois escolher em função da escolha de Jesus. Jesus questiona, será que vou pedir ao Pai que me livre desta hora? Mas eu vim ao mundo precisamente por causa desta hora. Pai, glorifica o teu nome. Pai, na minha história, na dor que me visita, neste acontecimento, nestas circunstâncias adversas, porque nós estamos aqui livremente, mas nós temos muitos seguidores de Jesus ao redor do mundo que estão num palco de guerra, que estão num cenário de perseguição, que têm as suas casas, famílias totalmente desventradas. Nós temos no quadro dos nossos relacionamentos, se não na nossa própria vida, o conhecimento do que é a dor e do que é o maligno, mesmo que venha em formato cancerígeno, corroer a nossa existência. Então o que é que eu vou fazer numas circunstâncias adversas? Pedir que tudo mude e tudo fique bem e as circunstâncias sejam alteradas? Não, eu vou pedir, Pai, glorifica o teu nome. Pai, eu quero fazer como Jesus, que tu te possas destacar. E é interessante como o Pai responde a Jesus dizendo, eu já o glorifiquei e vou glorificar ainda mais, falando de Jesus. Bom, as circunstâncias de Jesus não mudaram. Os discípulos não vieram a correr. Ainda que até os discípulos o tenham deixado, ele escolheu dar-se até ao fim. Optou pela via do amor sacrificial, que sempre sentiu à flor da pele. Olhem só, o amor sacrificial foi sentido por Jesus realmente para lá das emoções que nos visitam. E ele doou-se por mim e por ti. O que faço eu com isso? No meu caso específico, agradeço. Jesus, eu te agradeço. E eu desejo seguir-te e gerir, conforme me ensinas, as minhas emoções. Isto é um submundo, que é um labirinto, mas onde percebo que como tu fizeste, eu posso, seguindo-te, fazer também. Então guardamos uns instantes agora, em quietude, é um momento mesmo de conversa, de algo íntimo, no silêncio do coração. Mas, por favor, dá-te conta, o que sentes neste instante? Que emoções te visitam? Nem que seja dizer, eu estou completamente indiferente. Olha, eu não estou nem aí. Mas conseguires dizer isso e partilhar com Jesus. E de facto, podemos responder-lhe ao que vens, o que queres fazer. Então os próximos instantes são de conversa individual e silenciosa com o Pai.